No programa de hoje, teremos dois temas para tratar. O primeiro, às 15h45, vamos falar sobre a abordagem abusiva de um segurança ao consumidor pela suspeita de furto. Isso caracteriza a falha na prestação do serviço e constrangimento ilegal indenizável? Vamos falar sobre isso com a advogada, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e integrante da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de São Paulo, a doutora Renata Balém. 3h24, já você confere a nossa primeira entrevista no Justiça na Tarde de hoje. Vamos falar sobre a abordagem abusiva de segurança ao consumidor por suspeita de furto. Ela caracteriza ou não falha na prestação de serviço? Trata-se também de constrangimento ilegal indenizável? Vamos conversar sobre isso daqui a pouco com a advogada Renata Balém. Vamos agora à nossa primeira entrevista do Justiça na Tarde de hoje. Vamos falar sobre a abordagem abusiva de segurança de estabelecimento ao consumidor por suspeita de furto. Será que isso pode caracterizar falha na prestação do serviço e até constrangimento legal que pode ser indenizável? O que a vítima pode fazer? Temos também outra situação constrangedora que às vezes presenciamos, que é a falha daquela retirada do dispositivo magnético de mercadorias compradas no momento em que você sai da loja e toca aquele equipamento. Isso será que pode gerar um dano, uma indenização por dano moral? Vamos conversar sobre isso agora com a nossa convidada, advogada, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e integrante da Comissão de Direito do Consumidor do OAB de São Paulo. Doutora Renata Balém, seja bem-vinda. Feliz Ano Novo. Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, ouvinte. Feliz Ano Novo para todos. E como nós fomos às compras, muito às compras por causa do Natal, nós vamos ter notícia de algum constrangimento ilegal, de alguma abordagem indevida, porque todos os dias nós estamos ouvindo sobre essa situação. Tanto o fornecedor tem medo de ser furtado, quanto os furtadores estão aí e até atrapalhando para o consumidor de boa fé, que às vezes é confundido. Mas eu penso que isso faz parte do negócio.
Pois é, e temos até uma decisão da Justiça de São Paulo que confirmou justamente uma condenação de um estabelecimento comercial por danos morais em virtude dessa abordagem abusiva realizada por um dos seguranças dessa empresa contra duas pessoas, acusando-as de furto. Temos aqui uma indenização de R$20 mil, sendo R$10 mil para cada vítima, porque essas pessoas entraram no estabelecimento, saíram e depois foram abordadas por esse funcionário que fez suspeitava de furto e fez ali uma revista, eles foram ali submetidos a uma situação constrangedora. Afinal, doutora, como fica essa situação, doutora Renata Balém? O constrangimento de fato aconteceu?
Olha só, eu penso o seguinte, hoje com a qualidade visual das câmeras dos estabelecimentos, com o treinamento dos funcionários dos estabelecimentos, eu acho que o constrangimento ilegal, eu acho que a abordagem indevida, ela pode ser minimizada ao extremo. Mas vamos analisar o seguinte, quando é que uma pessoa, um consumidor, que pegou ou não uma mercadoria da loja, pode se afirmar que aquilo trata-se de furto? Quando ela sai do estabelecimento. Enquanto ela está dentro do estabelecimento, mesmo que o material, o produto, não esteja numa sacola do estabelecimento, mesmo que essa pessoa pode ter colocado esse produto, essa mercadoria dentro da bolsa, isso ainda não é considerado furto. Só é considerado furto quando o consumidor está fora do estabelecimento. Aí sim é considerado furto. Mesmo assim, outra coisa, é considerado furto quando a justiça, a polícia investiga e dá essa notícia. Mas tem todos os indícios para ser um furto. Aí sim pode haver uma abordagem, mas essa abordagem ela tem que ser com um rigor absoluto e uma conduta fechada, o segurança da loja ou o funcionário da loja não pode abordar de forma vexatória o consumidor. Ele tem que se aproximar do consumidor, convidar o consumidor para ir a um local privativo e sim fazer ali, se for o caso, com toda a conversa, pedir que seja demonstrado. Por quê? Porque hoje todas essas lojas, todas as grandes lojas, que inclusive dispõem de um segurança para fazer isso, ela também dispõe de um circuito interno de TV. E hoje, nós não podemos nem comparar com o que nós tínhamos há 5 anos atrás em termos de qualidade visual. Então, nós temos, sim, uma câmeras com alta potência, de alto poder de imagem, de qualidade de imagem. E a abordagem, quando ela é feita de forma ostensiva e indevida, aí sim o fornecedor tem mesmo que pagar o dano moral do consumidor.
Doutora Renata Balen, e se o consumidor se negar a ir a este local distinto, como a senhora descreveu, o que deve ser feito nessa situação?
Olha só, é bastante, porque assim, você não pode obrigar o consumidor a que ele vá. Você não tem poder de polícia para isso. E nem a polícia, a não ser que quando está buscando um foragido, ela pode fazer isso. Mas, com toda calma, a loja pode sim, o representante da loja, pedir. Não havendo a boa vontade do consumidor, a loja não pode fazer nada. A loja pode, no caso, chamar um segurança, no caso, se fosse um shopping, tá? Vamos colocar aqui o segurança da loja, ele chama o segurança do shopping e ali sim o segurança do shopping ou uma viatura ou a polícia que está ali dando guarita para aquela instituição comercial pode sim lavrar uma ocorrência. Eu reputo que nessas situações elas são mais raras, porque você tem que ter um aparato para poder constranger, e não ilegalmente, constranger o consumidor a passar por aquilo. Mas isso tudo é possível. Agora, o contrário também é possível. Se você vai em uma loja e se você é constrangido fora da loja ou dentro da loja com esse tipo de questionamento, o consumidor também tem o direito de lavrar um boletim de ocorrência contra a loja. Ela, é claro que a loja está lá, a loja não vai embora, você sabe o CNPJ, é de fácil identificação da pessoa jurídica. Do consumidor, essa identificação ela torna-se mais difícil. Mas hoje, se você vai averiguar em todas as regras de conduta, quando você analisa essa situação, as lojas são, e os funcionários são treinados, existem consultorias para isso, porque tem que se pesar o custo-benefício dessa situação, sim, dessa indisposição contra o consumidor. Nesse caso, a indenização que você, nesse caso que você relatou, a indenização ela foi bastante razoável, inclusive eu diria que foi um bom valor, porque nós não vemos esse valor no resto do país, porque a gente também, eu fui atrás dessa decisão que você está falando e eu não consegui entender qual o tamanho do constrangimento, porque também depende do tamanho do constrangimento.
Porque entra ali a questão do abalo psicológico, esta reparação justamente foi neste ponto, né? Teve uma abordagem excessiva, gerou um abalo psicológico dos autores.
Sim, mas veja, se você está num dia bom, uma abordagem, ela pode até ser motivo de graça. Se você está num dia ruim, essa abordagem, o constrangimento dessa abordagem se torna gigantesco. Então, como é que você mede um constrangimento? Sim. É claro que é pelo agente que constrange, mas também pela forma que o constrangido recebe. Para algumas pessoas pode se tratar de uma brincadeira, inclusive, pode se tratar de um assunto para se conversar no café da manhã de casa. Para outras pessoas aquilo
Doutora
pode se
Renata,
tratar de um
Doutora Renata, eu tenho uma curiosidade para saber, né? Se o consumidor, ele aceita ir para esta sala para conversar com a segurança, quais as orientações que a senhora deixa para esse consumidor para que ele vá a essa sala? Ele pode ir sozinho? Ele precisa de testemunha? Quais os cuidados que nós devemos ter também? Porque há casos de denúncias que essas pessoas, esses consumidores, falam que foi forjado aquele objeto que foi encontrado para justificar este furto ou esse roubo, né?
Excelente pergunta. Nunca vá sozinho, consumidor. Sempre vá com alguém. Sempre, se você estiver sozinho, peça ajuda de alguém. Peça para que alguém, mesmo que não tenha vínculo nenhum com você, esteja com você, para que presencie todas essas situações. Nós sabemos que existem pessoas mal intencionadas e que essas pessoas mal intencionadas, para livrarem a conduta, podem, inclusive, colocar a culpa no consumidor. Então, nunca vá sozinho, não aceite, se você tiver se sentido constrangido fisicamente, não aceite ser revistado, não aceite que ninguém mexa nos seus pertences, você é quem tem que abrir a sua bolsa, se quiser, porque, na verdade, você vai para um lugar separado, não é para ser revistado, é para ter uma conversa. E se nessa conversa ou nessa revista, se você permitir, foi identificado um objeto que não estava lá e que você não pegou, você precisa ter o apoio de alguém que não te conheça para que essa pessoa demonstre até a sua reação à situação ocasionada.
Vale usar o celular para filmar essa abordagem?
Sim, hoje nós temos à disposição da gente, a tecnologia foi feita para isso. Isso é importante, hoje grandes coisas são reveladas, né? Nós estamos aí isso aí é de fácil revelação, você mostra para o mundo o que está acontecendo quando você se sente agredido, constrangido, enfim.
Doutora Renata Balen, e aquela situação quando a gente vai numa loja e toca o dispositivo na saída da porta porque a pessoa ou o caixa esqueceu de retirar aquele dispositivo. Isso é uma situação também que podemos considerar constrangedora?
Constrangedora. Hoje você vê, na maioria das lojas que detém esse mecanismo, inclusive a gente fala mecanismo de antena, que o vendedor acompanha o consumidor, inclusive com a sacola, com o embrulho nas mãos. Mas eu quero te contar uma coisa que aconteceu comigo e é bastante interessante. Eu fui numa loja, comprei uma roupa e mandei arrumar a roupa. Olha só, voltei para pegar a roupa, saí com a roupa embalada, cheguei em casa, pus numa mala e viajei. Quando eu cheguei no meu destino, que eu abri, que eu vi que ela estava com aquele sensor. Eu não pude usar a roupa e se esse sensor estivesse funcionando, eu teria tido uma situação gravíssima, porque eu estava num aeroporto. Olha que situação. E a sorte é que a antena provavelmente não estava funcionando, porque não funcionou na saída da loja e não foi detectada em nada de aeroporto. Mas seria como eu iria explicar uma situação dessa numa revista de aeroporto? Olha que situação mais constrangedora. Isso sim, reputo, merecido de uma indenização se acaso estivesse funcionando. Mas para o consumidor comum, o consumidor que esteja saindo da loja, nada disso aconteceu, ele comprou a mercadoria, ele está saindo da loja. De preferência, ele deixe realmente a sacola, o embrulho com o vendedor para que passe o alcance da antena. Porque isso também é constrangedor e não é o consumidor que dá a causa. Quem é obrigado a tirar o dispositivo é o vendedor ou quem está ali fazendo às vezes dele.
Conversamos com a advogada, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, integrante da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de São Paulo, doutora Renata Balen, sobre a abordagem abusiva de segurança ao consumidor por suspeita de furto. E a Justiça de São Paulo, em um dos casos, caracterizou isso como uma falha na prestação dos serviços e constrangimento ilegal indenizável. Doutora Renata, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Um ótimo fim de semana para a senhora e até a próxima.
Eu agradeço. Um bom final de semana para todos nós, inclusive os ouvintes, e um feliz 2023 para nós todos.
Nossos agradecimentos mais uma vez.